Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 1.
Eu estou abrindo hoje no Ato dos Apóstolos, capítulo 1. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E nosso título hoje é A Nova Era do Poder. E Deus querendo, iniciaremos uma nova série de estudos neste livro incrível, maravilhoso. Essa história incrível da igreja, talvez antes do ano antes de Cristo, 62. Parece ser para uma pessoa singular, uma pessoa, o nome Teófilo, no primeiro capítulo, primeiro versículo, eu diria. Ele era um oficial romano, uma pessoa de um cargo muito importante. Ele é o Teófilo mais excelente do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3. É dedicado a ele também. Lá, ele é o Teófilo mais excelente, importante. Agora ele é o Teófilo, que é assumido que, como os cristãos do início da igreja primitiva, eles não deviam dar cargos ou nomes nobres uns aos outros, mas deviam chamar um ou outro de irmão e irmã em Cristo. Então, aqui é assumido que Teófilo se tornou cristão ao receber no Evangelho de Lucas até agora da igreja primitiva. É a obra de Lucas, o amável físico. Como você sabe, é escrito a um indivíduo e com certeza foi inspirado por Deus para ser publicado. Por quê ou como, não sabemos, mas através dos apóstolos, sem dúvidas, foi percebido e sabido ser inspirado por Deus uma história perfeita da igreja primitiva. Então, foi publicado e preservado por todos os séculos até hoje. E sempre foi visto como a história mais maravilhosa da igreja primitiva, uma narrativa de obra-prima contendo na literatura algo muito importante. Claro, não é só história, é um livro de doutrina, é um livro de conforto, é um livro de inspiração, é um livro de muitos conselhos práticos e padrão também, o padrão da igreja. Existem temas, algos em ato, são transições do início da igreja, coisas que seriam refinadas e melhoradas através da instrução de Deus, mas a maior parte tem um padrão para a igreja de Cristo, um padrão para evangelismo, um padrão de comportamento. Então, um livro prático, poderíamos dizer. Existem também críticas feitas no livro de Atos, críticas bíblicas, por exemplo, pessoas que pegam porções da Bíblia. Existem críticas literais, muitos que querem pegar os livros de Deus, a Bíblia, e acabar com eles. E ataques, desde o início, e mais ou menos no século 17, 18, principalmente no fim do século 18, parecia que todas as armas estavam prontas para atacar o livro de Lucas e Atos. Errado aqui, errado ali, existia erro aqui, ele não sabia como escrever, não conhecia a história, não conhecia os termos certos, a maneira certa de escrever. Por quê? Bom, eles diziam como se fosse Foi muito criticado de todas as formas até o século XX, mas gradualmente a maior parte parou. Existem poucos agora ataques no livro de Atos. Por vários motivos isso se acabou, porque as descobertas de arqueologia, eles se sentiram vergonhosos, porque foi provado mais a mais que Lucas estava certo, e eles conseguiram ver isso. E com os anos, com as escavações, tempos em tempos foi provado que Lucas estava certo e eles estavam errados. E a história foi aprendida mais e mais de fontes fora da Bíblia. E Lucas estava certo. E muitos mudaram de ideia, perceberam que eles estavam errados, outros ficaram em silêncio. Até que agora, o livro de Atos, me desculpe passar tanto tempo dizendo tudo isso, mas é importante. O livro de Atos é universalmente estimado pelos cristãos, aqueles que amam a Bíblia, como um dos livros mais maravilhoso, história sofisticada, imaginável. Mas é claro que é melhor do que história, é mais do que história, mesmo tão bom quanto é. Por quê? Porque existe tanto para nos ensinar. Incrível, maravilhoso pensar neste livro de Atos, e pensemos nas outras obras de Lucas. Ah, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Poderíamos pensar isso de duas maneiras nesta parte do estudo. Uma delas é que Cristo, antes de ser ascendido ao céu, só iniciou a sua obra. Isso seria certo de alguma forma, mas não provavelmente o que é aqui. Outro é dizer que Lucas, aqui no livro de Atos, ele resume, depois de falar sobre os atos de Jesus, aqui no livro de Atos é desenvolvido. Então temos aqui, claro que mesmo Cristo não estando mais aqui, ele continua o ensino, claro, acabaria-se com o fechamento da Bíblia, mas é como se Lucas estivesse dizendo que no seu evangelho ele deu com que Jesus iniciou, começou a fazer, e aqui ele continuou que ele continua escrevendo o que ele continuou a fazer. Isso também poderia estar certo, mas tudo que Jesus começou a fazer e ensinar durante a sua vida, ele começou a fundação, ele iniciou tudo. Ele é o autor e aquele que completa a nossa fé. Ele é o Alfa e o Ômega. E o Evangelho nos fala como Cristo adquiriu a salvação, como ele assegurou a salvação para nós através do seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Ele te fala do início, não é só ele começou o que ele continuaria, não, ele iniciou. Aquele início é a fundação. Ele adquiriu, só Cristo poderia adquirir a salvação para nós. Ele é o único salvador em qualquer religião. Como eu já disse, existem muitas religiões, mas só um com o salvador que veio, adquiriu as almas de homens e mulheres que viriam a ele, sofreu e morreu por eles e pagou sua morte expiatória, pagou pelos seus pecados. É maravilhoso, é o que foi alcançado de mais maravilhoso na história do mundo, o que Jesus iniciou com a sua encarnação, sua vida, sua morte expiatória e sua ressurreição, quando ele foi ao céu. Tudo foi adquirido, tudo foi assegurado. é a grande fundação e agora vem a implementação. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus iniciou, não só a fazer, mas a ensinar os eventos de sua vida, os grandes milagres. Sim, existiam milagres no Velho Testamento, existiam os milagres na época de Moisés, existiam milagres em todo o Velho Testamento, com alguns profetas, grandes coisas foram feitas, mas não tinha nada para ser comparado com os milagres de Cristo. O número, a natureza deles, milagres com a natureza, milagres da cura, milagres que foram autenticados a ele, que ele era Deus encarnado, e milagres que ensinou, exemplificou o caminho da salvação e como ele lidaria com almas e as abençoaria. O que Cristo iniciou, ele continuaria fazendo seus milagres, performando seus milagres, claro, com o poder do seu Espírito, milagres em coração, salvando almas, levando as pessoas a ele, e tudo que ele iniciou, tudo que ele começou a ensinar, até, em primeiro lugar, nesta passagem, e eu vou falar sobre... Eu vou colocar títulos diferentes para que possamos aprender. E eu vou ter um número de títulos. E o primeiro é, terá uma nova fase, uma nova era. Até o dia, versículo 2, em que foi recebido em cima. Recebido em cima. Não foi ele ao céu com o seu poder, seu próprio poder? Claro que ele poderia. Ele é o Senhor, ele ressuscitou da morte com o seu poder, poder que ele sempre teve. Ele não precisaria da ajuda do Espírito ou do Pai para ser recebido ao céu? E, porém, é dito aqui até o dia em que foi recebido em cima. Como se o Pai o recebesse. E como se ele não fosse com seu próprio poder. É esse um ponto pequeno? Não, como a ressurreição é um grande ponto. Ele foi recebido. O fato de que o Pai o alcançou como se fosse abaixo e o elevou para cima significa que foi aprovado pelos membros da Santa Trindade. É claro que é um Deus em três pessoas misericordiosas, porém, como a ressurreição, o fato de que ele foi recebido significa a aprovação total do Pai e do Espírito também no sucesso de sua missão, de que ele morreu por pecadores, de que ele tirou toda punição devida ao seu povo, que ele alcançou tudo que ele veio a esse mundo para fazer. Então, a linguagem é importante. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Bem, a passagem nos dará alguns detalhes. Ele deu instruções, existe um Senhor, na hora que ele aparecia a ele, e ele fez através do Espírito Santo, que é a forma da Escritura nos falar, de que todas as instruções que ele os deu, e a informação que ele deu também, foi colocada em seus corações, escritas em seu coração. Claro, tem que ser. Eles também seriam inspirados para escrever a Escritura, os Evangelhos, todos os epístolos. Quando Paulo foi chamado, e é claro que Pedro, João, então tudo que eles já observaram de Cristo seria colocado em seus corações. E eles colocariam para nós, escreveriam na Bíblia. E versículo 3, nova era do reino, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Sim, teria sido infalível, sem dúvida, se Cristo tivesse aparecido a eles só um dia, só uma vez, depois de sua morte. Bem, talvez alguns duvidariam, mas durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ele estava lá com os seus, com as suas feridas. Então, é certo que a narrativa diz que, com muitas provas infalíveis, ele os tocou, ele comeu com eles. Era claro de que ele era o Senhor ressuscitado, aos quais também, de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor ressuscitado os ensinou sobre o reino de Deus. Agora eu explico brevemente. Na época do Velho Testamento, você já sabe, o reino de Deus não era distinto. Isso é para dizer crentes, as pessoas que eram verdadeiramente salvas, eles não eram um corpo distinto, porque eles estavam misturados com aqueles que não são crente. O Senhor lhe deu com uma nação, com Israel. Ele lhe deu com eles como uma nação. Entre eles estavam aqueles que creram verdadeiramente, sinceramente creram, mas eles se misturavam com todo o corpo, aqueles que eram verdadeiramente do Senhor e aqueles que não eram. Não existia nenhuma distinção entre as igrejas na época do Velho Testamento. E quando o Senhor Jesus Cristo pregava para uma grande multidão, ele usava aquela linguagem. E ele disse, porque a nova era não tinha ainda se iniciado, o reino de Deus está dentro de ti. E ele quis dizer duas coisas com isso. O reino de Deus habita em seu coração, é para indivíduos, não é como você pensa, ele dizia em efeito. Todos os judeus não são do Senhor, só aqueles que verdadeiramente caminham com ele. O reino de Deus está em seu coração. E multidão de pessoas, muitos de vocês são filhos de Deus e muitos não são. Vocês não são crentes verdadeiros. O reino de Deus está em seu meio, está entre ti, no meio de ti, como uma multidão. Mas agora uma nova era se iniciou. Cristo veio, o Espírito vai ser derramado nos discípulos e a nova igreja cristã será formada. E as congregações locais, como nossas, será uma unidade de pessoas que profetizam ter buscado e encontrado o Senhor. Não mais será Deus lidando com o cristão e a igreja não sendo distinta, como no Velho Testamento. Não, a nova era, o reino de Deus será visível e distinto nas igrejas cristãs. Judeus e gentios convertidos agora são unidos juntos numa igreja distinta. Então, Cristo os ensinou sobre o reino de Deus. É uma nova era para o reino de Deus. Então, mencionamos essas coisas principalmente ao iniciar. Versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes o Senhor que não se ausentassem de Jerusalém. Eu devo só rapidamente dizer algo aqui. O grego pode ser igualmente traduzido que eles não deviam ser divididos uns do outro em Jerusalém, porque muitas coisas podem ter casado que eles fossem divididos. Os apóstolos tinham que estar juntos até que o Espírito Santo fosse derramado. Eles precisavam dele. Teria uma nova era e eles tinham que estar juntos para que o Espírito fosse derramado na nova igreja de Jesus Cristo. Talvez alguns deles podiam ter não concordado um com o outro e se afastado, mas eles deviam estar juntos, esperar no Senhor, em oração. E é isso que eles fizeram. E agora eu vou ao versículo 5. Isso é sobre um novo poder. Então, uma nova fase para o reino e um novo poder. E se refere aqui no versículo 4, mas principalmente no versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água. Isso era um exemplo do que aconteceria. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 10 dias, para ser preciso, de quando Cristo disse o Espírito Santo viria no dia de Pentecostes. Então, eles teriam um novo poder. Eles eram discípulos de Cristo. Todo poder foi exercitado por Ele. É claro, Cristo deu a oportunidade que eles tivessem poder e milagres também. Quando Ele mandou para Suniar a anunciar a todos os villages e cidades que o reino estava lá, estava próximo. E ele deu poder para que eles curassem pessoas, para que eles tirassem os demônios daqueles que eram possuídos. E eles fizeram aquelas coisas. Mas aquilo era um poder delegado por um tempo. Todo o grande poder estava nas mãos de Cristo. Mas agora ele não estará lá. E o Espírito virá na igreja e todos aqueles que pertencem ao Senhor terão poder. Poder para testemunhar, poder para proclamar seu nome. Deus estaria com eles e ajudaria eles. Então seria uma nova era de poder para testemunhar a igreja, as igrejas. Mas o discípulo tinha uma questão no versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O que os discípulos tinham em sua mente? Bem, eu acho que provavelmente eles tinham em sua mente a noção de que Deus, a maneira que ele lidava especialmente com os judeus, nunca terminaria. E os judeus não tinham suas próprias regras e rei, eles eram um país ocupado, estavam debaixo de César. Eles queriam que viesse a época onde o reino de Judá fosse restaurado. Eles desejavam isso, esse poder. As pessoas, é isso que eles queriam: prosperidade, superioridade. Novamente, sua própria independência. Os discípulos queriam que as pessoas fossem convertidas, que as pessoas que caminhassem e amassem a Deus. Mas ainda assim, eles queriam, com certeza, as promessas ancientes, querem dizer que nossa nação será restaurada. E isso aconteceu ao mesmo tempo. Cristo falava sobre o novo reino, nova igreja. Sim, mas será que nossa nação também terá um lugar especial e será restaurado? É o que estava em suas mentes. E Cristo não respondeu essa pergunta. E é importante que entendamos o porquê. Ele usou a questão deles como um meio de dizer algo mais. Outra coisa, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se é um tempo curto ou comprido. Não é para que sabeis os tempos, as estações, como as coisas vão acontecer nos séculos. Essa é a linguagem do tempo antigo, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Pai, Deus, já decidiu. Então, Cristo também é Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade passada, decidiram exatamente como que funcionaria para os seres humanos. Essas coisas estão na mão de Deus. Mas receberás poder Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, Cristo diz aos apóstolos, aos discípulos, o que Deus faria e como, quando ele, Cristo, retornaria. O que aconteceria na história da igreja, no futuro, décadas e séculos. Isso não é para ti se preocupar. Deus terá. Ele sabe o seu tempo certo. Você não precisa se preocupar. Mas ele falava do poder que viria a eles. Mas por que ele não respondeu a questão que eles fizeram especificamente? Será que a nação de Israel será restaurada? Por que ele deixou isso sem responder? Bem, a resposta provavelmente é que eventos responderia a questão deles. Se eles fossem otimistas sobre as suas nações, de que seria abençoada novamente de uma forma especial por Deus e fosse restaurada sua independência, próprio rei, esse tipo de coisa. Se eles pensassem isso, suas esperanças seriam acabadas com os eventos, porque eles teriam que passar pelo antagonismo, o ódio, por exemplo, dos líderes judeus. Eles seriam perseguidos, eles viram coisas maravilhosas, sim. Eles viram um grande número de judeus salvos, convertidos, mas eles veriam que a maioria deles estavam contra deles. E eles veriam isso continuando e continuando, até que aqueles que ainda estavam vivos viriam a destruição do templo. Eventos responderiam suas questões de que não existia futuro para os judeus como uma nação. Judeus convertidos agora estariam na igreja de Cristo, junto com os gentios convertidos. Então a questão nunca foi respondida especificamente. Mas aqui no versículo 8, novo poder, uma virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o Deus vivo viria. Eles seriam dependentes dele. E agora eles seriam obras para fazer. Eles estenderiam o reino de Jesus Cristo. Mas se eles não tivessem recebido o Espírito, em João capítulo 20, o Senhor respirou neles e disse aos apóstolos, aos discípulos, receba o Espírito Santo. Sim, ele fez isso. Como indivíduos, eles receberam a Santa Escritura. Suas mentes eram iluminadas e abertas para receber o ensino de Deus. Seus corações foram regenerados como indivíduos, sem dúvida de Deus. E o Espírito Santo estava com eles, mas acompanhando a igreja, a nova igreja, era para ser inaugurada, como se fosse uma nova era se iniciou com a vinda do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Então era para ter uma nova era para o reino de Deus, era para ter um novo poder nas igrejas, e esse poder era maravilhoso. Você pensa, 3 mil pessoas foram convertidas no dia de Pentecostes, pouco tempo depois, mais 5 mil pessoas, foram mais ou menos 8 mil pessoas. Estimação diz que pode até ser mais ou menos 10 mil pessoas. 10 mil pessoas convertidas a Cristo em Jerusalém. A população normal de Jerusalém é dito que seria mais ou menos 40 mil pessoas. Por exemplo, na festa de Pentecostes, talvez tenha aumentado até 120, 140 mil pessoas que vem à cidade. Seja qual for a maneira de você olhar a isso, a conversão de 10 mil pessoas é um número imenso. Mesmo que você diga, são 10 mil pessoas entre toda a população, mas na época do banquete, da festa, isso é um número enorme. Nós poderíamos dizer, é mais ou menos um décimo da população de Jerusalém, ou até mais, ou até o dobro. Por que estamos falando de estatísticas? Porque, queridos amigos, pense se isso acontecesse em Londres. Pense se existisse um revivamento em Londres, como o dia de Pentecosto. Se você pensasse na proporção, isso quer dizer que 800 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas seria convertido. Por que eu quero saber disso? Talvez me dá uma ideia da grande proporção da população de Jerusalém que foi convertida naquela época, quando o Espírito veio. Isso é maravilhoso, principalmente quando você pensa na dureza do coração dos judeus naquela época, de como eles eram, como eles estavam certos, justos. Era uma fase ruim para os filhos de Israel, para os judeus. Talvez você pense que se você estivesse lá, numa ficção científica, aquelas pessoas nunca seriam convertidas, nunca aconteceria lá. Esse lugar é tão duro como, como uma pedra. Porém, logo, o evangelho seria espalhado entre os gentios. Judeus e gentios. É o que o livro de Atos nos ensina. Capítulo 1, lidar com a fundação. Capítulo 2, com o evangelho indo aos judeus. E aí o apóstolo Pedro, que é o principal. E depois temos o evangelho indo aos gentios. E depois o caráter principal é o apóstolo Paulo. E depois disso, depois daquele revivamento maravilhoso em Jerusalém, com milhões de judeus salvos da dureza de seu coração, o ódio de Cristo que eles tinham, existiu perseguição. A maioria foram contra eles. Muitas pessoas foram mandadas embora, porém eles levaram o evangelho com eles no mundo ciente, entre os gentios. E aí a grande obra do apóstolo Paulo e as igrejas, conversão, número foi aumentando. Então, esses primeiros capítulos falam de uma nova fase da igreja. Não mistura-se mais santos com pecadores. Agora, o Senhor tem essa distinção, a nova igreja de Jesus Cristo, um grande poder, que os corações podem ser mudados, judeus serão convertidos, os gentios também, aqueles que eram completamente supersticiosos, seriam completamente mudados, eles virariam pessoas humildes, deixariam o politeísmo, confiariam só em Cristo. Isso tudo é o poder do Espírito Santo. O quanto necessitamos do poder do Espírito nos dias de hoje. É por isso que nos juntamos para nosso culto de oração. Nós, como cristão, oramos diariamente para bênçãos em nossa igreja. Nós dependemos do Espírito, que Ele opere em corações. Não podemos alcançar ou fazer nada se não fosse por Ele. E aí existe outro ponto nesses versículos. Isso é uma nova comissão. Olha aqui novamente no versículo 6. Bom, nós já lidamos com isso, porém, então, versículo 8, a última parte. Será e semeais testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, os apóstolos já ouviram o Senhor dando a grande comissão de que no Evangelho de Mateus, versículo 28, de uma outra forma. E também temos em Mateus 16. E agora parece que existe uma comissão falando da mesma coisa, mas uma última. Antes disso, os apóstolos, foi dito a eles, só vá à casa de Israel. Não ensine os samaritanos. Porém, Cristo fez isso. Mas Cristo que abriu seus corações, mas que vocês não ensinem os samaritanos, ainda não. Não vão aos gentios, ainda não. Essa era a comissão que Cristo deu a eles enquanto ele estava com eles. Porém, agora existe uma nova comissão. Temos aqui no fim, o Senhor deu a eles, como eu disse, em Mateus 28, em Marcos 16, mas olha aqui no versículo 8, a nova comissão. Semeieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa é a nova comissão. Ao redor do mundo será Cristo pregado. Semeieis testemunhas. Claro, os apóstolos poderiam testemunhar num sentido muito maior do que nós podemos ser testemunhas. Nós seguimos os seus passos, temos que ser testemunhas também, mas eles deram muito mais testemunhas. Pense nisso, queridos amigos. O que que eles estavam testemunhando? Eles estavam testemunhando a cruz de Cristo, seu sofrimento, morte na cruz do Calvário. Nós testemunhamos isso através da Bíblia. Eles testemunharam como aqueles que viram o que aconteceu. Eles estavam lá. Eles poderiam testemunhar a ressurreição como aqueles que estavam lá e viram. Nós testemunhamos a ressurreição através do que lemos na Bíblia. Então, claro que o testemunho deles era muito mais superior do que o nosso, certo sentido, porque eles eram testemunha ocular. Eles viram, eles estavam com o Senhor o tempo todo, eles viram os milagres, eles ouviram a palavra de Cristo, viram todas as obras de Cristo. Nós seguimos, porém não somos testemunhos da mesma forma. E nós cremos também que todos os apóstolos testemunhavam e foram mártires até a morte. Eles não negaram o que eles viram. E aí, no versículo 9, temos um novo relacionamento, uma nova era para a igreja, um novo poder através do Espírito Santo, uma nova comissão e um novo relacionamento com o Senhor. Tudo isso temos aqui nesses versículos. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. No fim do Evangelho de Lucas temos ainda mais informação, porque diz que ele os abençoou. Talvez na maneira... talvez no tempo anciente era elevar a sua mão em suas cabeças e ao abençoá-los eles se maravilharam porque ele começou a ascender, a subir ao céu, e pensamos que isso teria acontecido de uma forma devagar, majestosa, e aí uma nuvem, provavelmente uma nuvem brilhando, representando a glória do Pai, veio e o levou. Parecia, com a tradução, o verbo usado em grego é elevá-lo. Algumas versões diz ocultando-o, não obscurou, porém o levou para cima. Era uma nuvem ativa, algo glorioso. E eles olhavam fixamente, eles estavam maravilhados. Eles não queriam que ele fosse. Ele sofreu e morreu. Ele apareceu novamente a eles. Ele os ensinou. Quão felizes eles estavam. Mas agora, finalmente, ele os abençoou. Um novo relacionamento se iniciou. Eles não verão ele novamente. Ele não aparecerá novamente. Eles não serão capazes de falar com ele, de rogar algo, de derramar seus fardos em cima dele. Existe aqui um novo relacionamento. Eles caminharão por fé. E nós caminhamos com fé. Nós caminhamos confiando e tendo fé. Nós oramos a ele. Nós provamos ele. Ele escuta a nossa oração, ele responde às nossas orações, ele lida conosco, abençoando nossos corações, ele nos ajuda, ele vem e ele provém a nós, ele nos capacita, caminhamos através da fé. E às vezes até a fé Que víssemos, é quase como uma experiência, mas existe aqui esse novo relacionamento. É um capítulo de inícios, uma nova era do reino, agora é distinto, um novo poder, uma nova comissão em todo o mundo e um novo relacionamento com Cristo. Uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eles olhavam fixamente. Será que existirá mais para vermos? Existe algum caminho, alguma forma de que possamos entender isso melhor? Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. A conclusão óbvia é que eram anjos. Aqui no versículo 11, os quais lhes disseram, homens galileus. Algumas pessoas pensavam que era muito estranho, porque os anjos disseram isso. Algo estranho a se dizer, homens galileus, como se um anjo dissesse a nós, você nunca terá essa experiência, porém é como se um anjo dissesse a nós, você, homem e mulher, do sul de Londres, isso nos leva à terra, né? Eles estão olhando para o céu e o anjo diz algo muito mundano. Eles colocam nossos pés de volta no chão, como se fosse homens de Galileu. Como se dissesse, o Senhor se foi, você ainda está aqui. Você ainda não foi chamado para casa, você está na terra. Volte para a terra. Homens galileus, porque estás olhando para o céu? Poderíamos ter um sermão inteiro com essas palavras. Às vezes isso acontece com cristãos. Eles ficam com os olhos fitos no céu o tempo todo. É algo muito importante e bom antecipar o céu e pensar no céu. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas, às vezes, estão muito envolvidas na teoria de algo. Por exemplo, no oeste, alguns cristãos passaram por uma fase onde todo mundo pensava muito em profecias. E dispensalismo se iniciou no século XIX. E as pessoas diriam coisas incríveis de profecia, profecia. Isso significa aquilo. E todo mundo passou a pensar muito nisso. Alguns pregadores diriam, homens de Galileus, porque eles estão com os olhos fitos no céu. Estamos aqui para servir o Senhor, pregar o Evangelho, operar. E tudo que você pode pensar nas teorias das profecias. Às vezes nos tornamos distraídos. Algumas pessoas boas fazem isso. Muitas pessoas se interessam pela doutrina reformada. Isso é bom, isso é muito bom. Mas existem algumas pessoas, algumas igrejas que só ensinam a doutrina. E não existe nada acontecendo para servir o Senhor. Não existe a pregação do Evangelho, não existe escola dominical. Nós temos que balancear essas coisas. E você poderia ter um sermão inteiro nisso. Porque isso foi o que foi dito aos discípulos. Aqui, homens de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Existe muita coisa a ser feita, muito trabalho. Sim, olhe para o céu. É muito importante. Metade do tempo, olhe para o céu. Outra metade, opere. Estude as doutrinas, porém, sirva o Senhor. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. Mas demoraria muito tempo. O Senhor disse, não é para você conhecer os tempos, a era, quando. Eu lembro quando eu era um jovem na escola, um instrutor de religião disse, claro, aquelas pessoas pobres no Novo Testamento, pensavam que Jesus voltaria amanhã. O apóstolo Paulo pensaria que Jesus voltaria amanhã ou semana que vem. Não, eles não pensavam isso. Porque o Senhor os ensinou claramente que existiriam épocas. Demoraria muito antes que o Senhor retornaria. Em muitas outras escrituras, você vê a linguagem de um tempo longo refletido. Mas um dia Cristo retornará. E ele retornará visivelmente, numa forma glorificada com seus anjos, como a Escritura nos ensina. E versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam a orar. Queridos amigos, o tempo está acabando. Esses serão capítulos maravilhosos. Uma nova era, um novo poder, uma nova comissão. Todo mundo. Um novo relacionamento com o Senhor através da fé. Esse é um resumo dos primeiros capítulos, versículos deste livro maravilhoso, os capítulos desse livro maravilhoso de Atos. Que Deus abençoe esse estudo aos nossos corações.